Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, a revista do Meio-Dia no ar. A UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da UEL FM.
Meio-dia e 27, uma boa tarde também. Hoje é terça-feira, 1º de setembro. Em Londrina, temperatura de 21 graus. Esta é a edição de número 17. Confira os destaques.
Semana de Secretariado Executivo debate o impacto da inteligência artificial e da automação na prática profissional. Evento reúne profissionais e pesquisadores no campus da UEL.
Cursinho pré-vestibular abre concurso para identidade visual da camiseta que será utilizada pelos estudantes do CPV durante o vestibular 2027.
No podcast Entre Páginas, Miguel Braga Vieira desvenda os mistérios de Visita ao Pai, o emocionante romance de memórias de Cristóvão Teza.
Na série sobre o plantão Sorriso, Arquivo 107 destaca hoje a fundadora do projeto, a psicóloga e atriz Luciana Basso.
A UEL e você.
Semana de Secretariado Executivo da UEL analisa a redefinição de competências diante das transformações globais. As informações com Marjorie Fabrícia.
Em constante evolução, o Secretariado Executivo diante das transformações globais. Este é o tema da 32ª Semana de Secretariado e do 22º Encontro Científico de Secretariado Executivo. O evento será realizado de 8 a 11 de setembro. A iniciativa tem como objetivo discutir como o desenvolvimento das tecnologias digitais, da inteligência artificial e da automação de processos tem transformado a competência e responsabilidade do profissional. A coordenação geral do evento é das professoras Lisiane Freitas e Gal Tassi. Lisiane comenta o tema dessa edição, que diz respeito ao impacto do momento atual no mercado de trabalho.
Porque reflete justamente, né, o momento histórico vivenciado pelas profissões, de modo geral, marcadas por profundas mudanças, né, decorrentes da transformação digital, da internacionalização, das organizações, das novas formas de trabalho e das crescentes demandas por competências estratégicas, tecnológicas, interculturais e socioemocionais.
Os alunos do curso de Secretariado Executivo participam ativamente da Comissão de Organização e Apoio, integrando a prática de gestão de eventos à sua formação acadêmica, como explica Lisiane Freitas.
Toda a organização, desde a escolha do tema, até a indicação de palestrantes, artes para o material, divulgação e todo o universo de providências que compõem um evento é gerenciado pelos estudantes da turma do segundo ano, sob a coordenação das duas docentes da disciplina.
A conferência de abertura da semana será na próxima terça-feira, 8 de setembro, no Anfiteatro do César, às 7h30 da noite. O palestrante convidado para a abertura é o professor Emiliano Souza Pontes, da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, que vai abordar o seguinte tema: como as transformações globais estão redesenhando o secretariado executivo. E as demais atividades, até 11 de setembro, serão realizadas também no período da noite, em salas de aula do César. A coordenadora detalha a programação.
A programação é bem diversificada, conta com uma conferência de abertura com a temática central do evento. No segundo dia, nós temos a parte do ECSEC, que é o Encontro Científico de Secretariado, com apresentações de trabalhos de pesquisadores que submeteram, né, seus artigos completos ou resumos expandidos para o evento. O terceiro dia, nós contaremos com os minicursos, com temas variados, que já são atividades mais práticas. E no último dia, teremos uma mesa redonda, online, com secretários que atuam em outros países Então, nós teremos profissionais dos Estados Unidos, da Argentina, do México e do Canadá. A programação está muito boa e tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade.
Também serão ofertados mini cursos sobre empregabilidade e gestão de carreira, alta performance digital, inteligência artificial aplicada ao secretariado executivo, comunicação estratégica, competências globais e técnicas giratórias para apresentações de trabalhos acadêmicos e científicos. Os minicursos serão ministrados por professores da UEL e da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB, e por profissionais da área. Lisiane Freitas comenta ainda o público-alvo do evento.
O público-alvo desse evento centra-se em pesquisadores, docentes, estudantes, técnicos administrativos e profissionais já graduados que atuam com gestão ou com assessoria executiva, comunicação e áreas afins, especialmente cursos de administração, secretariado executivo, relações públicas, letras, né? Tanto letras português quanto inglês, espanhol, francês e diversos outros cursos que buscam aprimorar os conhecimentos sobre inovação, cultura, internacionalização, gestão, governança, inteligência artificial, sustentabilidade e claro, né, o desenvolvimento de competências para o futuro do trabalho.
32ª Semana de Secretariado e 22º Encontro Científico de Secretariado Executivo, de 8 a 11 de setembro, no campus da UEL. O valor das inscrições é de R$ 50,00 para estudantes e para os demais interessados, R$ 65,00. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento, com acesso pelo portal da Universidade. Marjorie Fabrícia, para a Rádio UEL.
Meio-dia 32. E o cursinho pré-vestibular da UEL abre concurso para criar identidade visual de camiseta que será utilizada pelos estudantes do CPV durante o vestibular 2027. Mais informações com Ana Sereno.
A iniciativa tem como objetivo incentivar a participação e a criatividade dos estudantes de graduação das áreas de artes visuais e design. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de setembro. A proposta visa criar um espaço para divulgação e valorização da produção artística e acadêmica e trazer aos alunos do cursinho o sentimento de pertencimento e integração com o CPV e a universidade. Eles também terão um voto final para a escolha da camiseta. O critério da identidade visual deve corresponder aos valores, trajetórias e à missão social do CPV. A coordenadora do cursinho, professora Marli Guimarães da Silva, convida os graduandos a participarem.
Olá, comunidade UEL. Que tal deixar sua marca na história do CPV? Nós estamos lançando um concurso para escolher a identidade visual da nossa nova camiseta. Se você gosta de criar e tem uma boa ideia, essa é a sua oportunidade. A arte vencedora vai estampar as camisetas dos nossos estudantes no dia do vestibular. Use sua criatividade, participe. Venha fazer parte da nossa história.
Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de setembro e é destinado aos alunos do curso de Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais da UEL. Ana Sereno, para a Rádio UEL.
A UEL e você.
O podcast Entre Páginas hoje tem a apresentação do professor Miguel Braga Vieira, do Departamento de Letras da UEL. Nesse episódio, mergulhamos no aclamado romance de memória Visita ao Pai, do escritor Cristóvão Teza. Saiba como a leitura de cadernos deixados pelo pai revelou uma história emocionante de formação e afeto.
Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Em fevereiro de 1931, com 20 anos incompletos, meu pai, o mais velho de 9 irmãos e irmãs de uma família de descendentes de italianos, saiu do sítio em que vivia, em Rio Molha, município de Uruçanga, Santa Catarina, e foi para Florianópolis alistar-se no exército. Era uma tentativa de ganhar dinheiro e independência, aproveitando as oportunidades da cidade grande, se é possível falar assim daquela pequena ilha, antes chamada do Desterro, com seus 35 mil habitantes. Ele seguiu o clássico caminho trilhado por milhares de brasileiros do interior, movendo-se para a capital em busca de uma vida melhor. Tento imaginá-lo daqui, quase um século depois, alguém que eu não cheguei a conhecer, exceto em poucas e vagas memórias infantis, e não muito boas. Na minha lembrança congelada, um homem duro, rígido, frio, distante. Alguém que produz medo. Não tive muito tempo para saber se a sensação é verdadeira ou uma criação minha, na desproporção de algum ressentimento. Meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. O que eu devo a ele, além da química acidental do DNA? Alguns gestos, o modo de andar, a cor dos olhos, a disciplina miúda? Para revê-lo, simulo a cena de um filme, em sépia. O jovem capial, inseguro, aproximando-se do quartel do exército com uma maleta, atendendo a algum edital, uma portaria, uma convocação. Alguma porta aberta da civilização possível num horizonte asfixiante. No dia 14 de abril, ele escreve ao prezado amigo Manuel, agradecendo a um convite para visitá-lo. Fico muito obrigado pelo seu convite. Eu podia vir a lhe visitar, mas como já tinha feito o plano de me apresentar no exército como voluntário, e por isso, por enquanto, não venho. É como se sua vida, para mim, diante de suas anotações, começasse nesse momento. Isso porque, naquele mês, já engajado no quartel, meu pai começou a anotar toda a sua correspondência em livros de páginas pautadas. Serão 26 volumes até o ano de sua morte. 4 deles se perderam. E anotava realmente tudo: cartas, telegramas, requerimentos, bilhetes, atestados, dedicatórias, criteriosamente datados. Em geral, são rascunhos que ele passaria limpo para enviar, mas há casos de cópias separadas que transcrevia nos livros, além da reprodução fiel de documentos. Às vezes ele até desenha os selos e os carimbos do original. Os cadernos de capa dura e de tamanhos diferentes foram resistindo como relíquia familiar a todas as mudanças de casa e de cidade, até ficarem com a minha irmã, que há alguns anos os repassou para mim. Afinal, sou o escritor da família. A expressão súbito me soa ambivalente ou premonitória. Sempre soube da existência desses cadernos. Cheguei a folheá-los aqui e ali. Cristovinho nasceu hoje, diz a transcrição de um telegrama de 1952 a meu tio-avô Cristóvão Busfield, que me deu o nome. Mas por alguma razão nunca me interessei por eles. De fato, uma leitura chata, quando eu abria um ou outro volume ao acaso. Parece que ele só tratava de dinheiro e de ninharias, cópias burocráticas de cartas sem nenhum interesse, estilo ou talento especial, cheias de erros de grafia. Não se trata de um diário de reflexões pessoais, de pensamentos avulsos ou lances poéticos, nada disso. Ele transcreve única e exclusivamente o que existe, sem invenção alguma. A carta ou telegrama que vai enviar ou já enviou, a dedicatória de uma fotografia, o livro, o certificado de vacina, o bilhete apressado. São anotações de um tabelião de si mesmo, mantendo uma compulsão infantil de arquivista. Autor de mais de 20 obras, em que sobressai o romance, mas também com incursões no conto, na crônica e no ensaio crítico, Cristóvão Tese é um dos nomes mais representativos da literatura brasileira contemporânea. Depois do grande sucesso de O Filho Eterno, publicado em 2007, Tese retorna à autoficção com toques ainda mais biográficos com o livro Visita ao Pai, lançado em 2025. No alentado volume de mais de 400 páginas, a voz narrativa equivalente ao próprio escritor traça o enredo da vida de seu pai, João Batista Tese, que por muitos anos manteve cadernos em que copiava cartas, telegramas e instruções práticas, tornando-se um tabelião de si mesmo, nas palavras do filho. João Tese morreu em um acidente de motocicleta em 1959 e representava o homem comum, envolto por eventos triviais. Trata-se de um homem que buscou e conseguiu ascender à classe média na primeira metade do século XX, pelo esforço do trabalho e do estudo. É notável como, ao recompor quadros dessa existência comum, Cristóvão Teza também compõe um painel da vida social, econômica e, sobretudo, política do Brasil, principalmente durante os anos de Getúlio Vargas no poder, com o Estado Novo e o governo de Eurico Gaspar Dutra. Cristóvão Teza recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras nesse ano de 2026, pelo conjunto de sua obra. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor de literatura do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade Estadual de Londrina.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 42. Formada em psicologia pela UEL, Luciana Basso, que fundou o Plantão Sorriso há 30 anos, não tinha dúvidas de que o projeto tinha que começar no hospital universitário.
Sempre soube da importância do HU para a cidade e região. Era muito claro que o plantão tinha que começar lá, declarou ela numa entrevista ao vivo à UEL FM em dezembro de 2008.
Segundo ela, a proposta de continuidade e frequência ganhou a confiança dos médicos. O plantão mantém visitas semanais ao HU e também a outros 3 hospitais de Londrina.
A história de como essa história toda começou, hoje, no Arquivo 107.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Foi um projeto de vida por quase 10 anos da vida dela. Psicóloga e atriz Luciana Basso fundou o Plantão Sorriso, que está comemorando 30 anos em 2026. Ela vive na Dinamarca desde 2004. Em visita à Londrina, 18 anos atrás, Luciana partilhou sua alegria de testemunhar a continuidade do projeto e contou por que ele iniciou no hospital universitário. Também refletiu sobre aprendizados com o plantão, como a capacidade de resolver problemas inesperados e poder improvisar. O improviso é a grande arma do palhaço no hospital, afirmou nessa entrevista ao vivo de 2008.
A gente queria agora relembrar um pouquinho da tua história nesse projeto, né, Luciano? No ano de 1996, você havia lido uma entrevista com o pessoal do projeto Doutores da Alegria de São Paulo e resolveu unir o que você definiu aqui numa entrevista para nós como duas paixões suas, né? Teatro e criança.
É isso mesmo. Tenho que incluir mais uma paixão, que é a psicologia, porque o Plantão Sorriso veio possibilitar, assim, eu trabalhar com mesmo essas três áreas de interesse e que eu chamo de três paixões mesmo, a criança, o teatro e a psicologia. E foi um insight que eu tive depois de ler essa entrevista com o Wellington e saber que eles faziam isso em São Paulo, entender um pouquinho a história. Eu já havia ouvido falar remotamente de alguns palhaços em hospital, não sabia muito, não tinha informações, né? E quando eu vi essa entrevista, para mim ficou claro que eu queria fazer e que eu ia fazer de qualquer forma, que eu ia batalhar mesmo para realizar esse projeto. E daí entrei em contato com Doutores da Alegria. O Wellington foi muito, muito aberto no início. acho que gostou da minha iniciativa e de estar aqui numa região, né, no Paraná, numa cidade como Londrina. E ele orientou bastante. O primeiro ano de trabalho do plantão, a gente seguiu todas as orientações dele, que já vinha de 4 anos ou 5 de experiência naquele momento, né? E assim foi que começou, e a gente manteve uma relação de cooperação com o Doutores da Alegria durante bastante tempo, mas depois a gente encontrou uma autonomia. Os atores eram muito, muito bem preparados, muito talentosos, os atores londrinenses, e a gente foi conseguindo levar, principalmente a parte artística tinha muita orientação dos doutores, né? E hoje em dia a gente tem uma autonomia.
Interessante, né? Sentido. Poder conquistar isso, né?
Sim, sim. Outra coisa que eu acho importante é que o Plantão Sorriso sempre teve comparando com os Doutores da Alegria, né? Uma postura um pouco diferenciada. O Doutores da Alegria começou grande, começou como uma empresa de sucesso, felizmente, né? E o Plantão Sorriso começou devagar, pequeno, e pensando muito na base, e continua, não é um grupo uma empresa enorme, mas é um projeto forte que está aí, e a experiência está mostrando, né? Os números que você apresentou aqui só confirmam que é forte e que veio para ficar.
Arquivo 107.
No início desse bate-papo nosso, você contou. Foi um projeto de vida por um período aí, né, da tua vida. Essas definições de vida, né, de projeto de vida, vão amadurecendo, eu imagino, não é? Porque você tinha esse foco, e aí uma matéria de revista poder conectar com alguma coisa que você já vinha gestando, mas que talvez ainda não vislumbrasse dessa maneira. Como é que funciona isso?
Eu entendo assim, que realmente a gente vai amadurecendo e vai mudando, tanto que hoje eu tô num outro momento, tal, né? Quer dizer, essas paixões, elas têm um sentido, né? Não é que eu só gostava disso. Eu havia trabalhado com teatro durante quase 10 anos, durante a minha graduação como psicóloga. Eu tinha acabado de me formar em psicologia, aqui pela UEL, e durante a minha graduação, a minha área de interesse sempre foi criança, psicologia clínica infantil. Então, eram experiências muito fortes na minha vida, né? Então, aquela entrevista parece que abriu mesmo uma porta, e eu falei, eu vou entrar por essa porta e vou ver. Na verdade, eu não sabia exatamente onde eu estava entrando. Apesar de querer e gostar e entender que era possível, de uma forma, unir tudo isso, né? Mas eu não sabia muito bem. Depois eu fui descobrir que para realizar esse sonho, eu tinha que fazer coisas que eu não sabia. Por exemplo, toda a parte burocrática, de estabelecer o Plantão Sorriso como uma pessoa jurídica, fazer um estatuto, de encontrar um escritório de contabilidade que pudesse orientar. Inclusive, a gente tem o mesmo escritório até hoje, desde o
início. Que eu achei muito bonito, que teve agora uma comemoração em novembro, né? Estavam lá os contadores participando.
Sim, porque eles, na verdade, fazem um trabalho importantíssimo. Porque os artistas, psicólogo, a coordenação, a gente não tem essa experiência, essa formação, essa habilidade, né? E é um aspecto importantíssimo cuidar da
saúde financeira.
Da saúde financeira do projeto, exatamente, né? E que eu encontrei vários anjos. Eu costumava chamar assim, os anjos que apareceram com uma luz de diversas intensidades e importância, mas que sem eles a gente não teria chegado até aqui.
Todas as etapas, né? Sempre participou de todas as etapas.
Sempre me meti em tudo. E ver, né, que deu continuidade. E não só isso, cresceu, tá forte. É mesmo emocionante.
Que tipo de efeito olhar esse trabalho de fora causa para você? olhar distante?
Bom, no começo foi difícil me afastar, porque eu estava há 8 anos da minha vida respirando o Plantão Sorriso, né? Um dos aspectos mais difíceis, inclusive, foi a falta de convivência quase que diária com o palhaço.
É.
O efeito que a gente acredita que produz, né, com as visitas no hospital, acontecia comigo. Eu sentia na minha vida, assim, aqueles momentos de descontração, às vezes no meio de um dia tenso, de um monte de reunião. Eu ia até o hospital acompanhar uma visita e saía bem, saía melhor. E isso só vinha confirmar tudo que eu já acredito e acreditava, né? Da importância mesmo do humor e da descontração e da alegria que eles levam no dia a dia dos hospitais. Então, esse foi um aspecto difícil. Eu sempre digo e sempre penso nos palhaços, assim, ai, que pena que não tem um palhaço aqui hoje. Assim, em alguns momentos, sabe, da minha vida. Foi difícil deixar o trabalho em si, de coordenação, de correr atrás das coisas, dos contatos. É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas daí o olhar hoje é um olhar assim de muita satisfação, de muito prazer, de ver o grupo forte. Era uma incógnita, a gente não sabia mesmo exatamente como que ia acontecer, se os patrocinadores iam manter ou iam encontrar novos parceiros ou não. E tudo foi encaminhando como a gente, na verdade, sempre acreditou, que o Plantão Sorriso veio para ficar.
15 minutos de boa conversa.
Os hospitais relatam desde muito cedo, desde o início, que já não conseguem enxergar a enfermaria pediátrica sem a presença dos palhaços. Isso é só gratificante, não tem? E aí o grupo crescendo, fortalecendo, a equipe aumentando. É muito bacana, muito lindo.
Você permitiu-se uma aventura, né? Porque se lançar em várias searas desconhecidas para você, se permitiu mesmo, né?
Sim.
Com a intensidade das suas paixões,
sim,
se lançar e aprender tudo. Esses aprendizados, de que maneira repercutem na Luciana de hoje?
De maneira total.
Porque... Você hoje é produtora de um grupo importante da Dinamarca, né? Produtora, sim, na área do teatro. De alguma maneira, esse ofício que você exerce hoje tem que tipo de relação com os teus aprendizados aqui brasileiros?
Tem uma relação direta mesmo, porque o fato de eu ter começado o projeto sem uma preparação, sem uma visão empresarial até, sem uma vivência, né, de todos esses aspectos, o financeiro, o oficial, patrocínio e tudo mais, porque o meu interesse era assim, o artístico, o humano, era essa a minha vivência, né? Então tudo isso me fortaleceu muito. Eu aprendi muito e eu ganhei uma flexibilidade incrível, que eu nem sabia que eu tinha. Porque você tem que dar conta de certas coisas, não tem como, naquele momento não tinha como, eram apenas 5 atores e eu, e daí o contador, e depois foram se aproximando outras pessoas, né? Mas me deu muita flexibilidade. O que é isso, né? Flexibilidade é poder resolver problemas inesperados, é poder improvisar, e o improviso é a grande arma dos palhaços no hospital, entendeu? Eles trabalham com o improviso. Então eu aprendia com eles e aprendia com os desafios, e isso só fortalece, me fortaleceu como pessoa. Hoje no meu trabalho, eu acredito assim, inclusive, que eu consegui esse trabalho por ter essa experiência e continuo tendo que improvisar, tendo que fazer coisas que eu não sei e tendo que resolver problemas novos a cada dia. Então, dessa forma, contribui mesmo.
É conseguir essa continuidade, é um projeto realmente, né? Num mundo que a gente tem tantas descontinuidades, né?
Sim,
em que tudo está tão rápido, poder pensar num projeto aí a longo prazo.
Sim. Quando a gente, o primeiríssimo contato que a gente fez com o HU, porque desde o início também, não sei se era uma intuição, um desejo por ter estado na UEL durante 5 anos, até um pouquinho mais, eu tinha um contato com a HU e sabia que a importância do hospital universitário para a cidade, para a região, para mim era muito claro, assim, que o projeto tinha que começar no HU. E por ser um hospital escola, por ter talvez uma abertura, eu tinha essa imagem, e essa imagem se confirmou, né? Então, nas primeiras reuniões, inclusive o Wellington, do Doutores da Alegria, participou da primeira reunião com a HU para nos ajudar, porque a gente não tinha nada para ajudar a apresentar a proposta, né? Então, o que ganhou, o que fez a gente ganhar a confiança e ganhar os médicos como parceiros foi o fato da gente deixar muito claro que era uma proposta para continuar, que ia vir para ficar, que não era assim, uma visita esporádica aqui, outra ali. O nosso diferencial de outras propostas seria a frequência, os dias marcados para visita e a continuidade.
Entrevista ao vivo da psicóloga e atriz Luciana Basso, 18 de dezembro de 2008, áudio completo, 30 minutos de duração, disponível no nosso site. Na época, o Plantão Sorriso, que ela fundou, tinha 12 anos, contabilizava 180 mil atendimentos leito a leito. Hoje, eles chegam a 700 mil. Além das crianças nos hospitais, o número inclui pais e acompanhantes. Difícil entender que 30 anos se passaram. Sou muito feliz por fazer parte dessa história. Tive o privilégio de viver ao vivo e a cores o efeito transformador das visitas regulares dos palhaços aos hospitais. Sinto muito orgulho de ver que a semente que plantamos virou esse plantão. Palavras da Luciana Basso em mensagem de WhatsApp quando pedi para ela uma curta reflexão sobre essas 3 décadas. Da trupe inicial do plantão, Emília Miyazaki se mantém até hoje. Ela é a atual presidente da ONG Plantão Sorriso. Maria Amélia Melo, Marcos Martins, Fernando Góes e Raquel Balequian completam o time da primeira turma de palhaçaria do plantão. Cerca de 40 artistas já passaram pelo elenco.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Ontem o Arquivo 107 trouxe o relato dos Doutores da Alegria de São Paulo, projeto que inspirou o Plantão Sorriso. Já amanhã, a jornalista, atriz e atual presidente da ONG Plantão Sorriso aqui, a Emília Miyazaki, conta sobre a criação de sua palhaça, a Tulipa Sam. E a espontaneidade e leveza que Emília busca trazer sempre consigo a partir das lições da palhaçaria. Arquivo 107 desta quarta vai destacar ainda trechos de reportagens da rádio sobre visitas aos hospitais que jornalistas e estagiários cobriram em diferentes momentos. O programa que recupera matérias do acervo da rádio vai ao ar de segunda a quinta aqui na Revista do Meio Dia, com produção de Patrícia Zanin. Meio-dia e 59. Por hoje, a Revista do Meio-Dia vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã após o horário eleitoral, ao meio-dia e 25. Essa edição teve a participação das estagiárias Marjorie Fabrícia e Ana Sereno.
Obrigada a você que nos acompanhou e ao Ricardo Lima na técnica. Uma ótima tarde e até amanhã.
Tchau, tchau.